E vamos soltar o quarto, antes de mais nada, bom dia aos nossos ouvintes da CBN Ponta Grossa, nos Campos Gerais, CBN Cascavel, do Oeste do Estado, e CBN Vale do Iguaçu, do Centro-Sul do Estado. Hoje tem conversa, vamos conversar com o Daniel Panizzi, mas quem vai conduzir essa conversa é o Copelo. Copelo, bom dia, já dou um bom dia também ao Daniel.
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes, e bom dia, Daniel, bem-vindo.
Bom dia, Gilson, bom dia, Marcelo, tudo certo?
Tudo certo. Pessoal, Daniel Panizzi acabou de ser nomeado novo presidente da Uvibra. Uvibra é a entidade máxima do vinho brasileiro. Ele sucede ao Deonir Argenta, da vinícola Luiz Argenta. O Daniel é da vinícola Dom Giovanni. Daniel, por favor, nos conte seus planos, seus desafios. Não é fácil estar à frente dessa cidade, né? Quais são seus maiores desafios aí? Quais são seus planos para o teu mandato?
Bom, agradeço aí a oportunidade, o convite aí de conversar um pouco com vocês. De fato, né, sempre um grande desafio, e ainda mais substituir o Deonir, né, que fez um trabalho espetacular aí frente à entidade. Mas a Uvibra, para quem não conhece, né, União Brasileira da Vitivinicultura, é uma entidade que vai completar 55 anos agora em 2022, e ela tem um histórico associativo que luta muito pela questão tributária dentro da cadeia vitivinícola. E eu acho que essa pauta, ela é, vamos chamar assim, eterna, né? Dentro do que a gente vive dentro do Brasil, sabe que a cadeia tributária, por muitas vezes, ela acaba atrapalhando as empresas, enfim. Né? Eu diria até assim, não uma redução, mas sim uma adequação para que a gente seja competitivo aí com as demais empresas aí do mundo afora. Então, a questão tributária, ela é pauta desde que a Uvibra existe, e sem dúvida continuará sendo, né? Então, essa bandeira, eu acho que ela é importante que seja ressaltada. A Uvibra, por ser uma entidade que ela é ligada diretamente aos produtores de vinhos finos e espumantes, né? A gente tem que ressaltar aqui que a cadeia brasileira também é composta pelo vinho de mesa e pelo suco de uva, e além disso as cooperativas, né, que elas acabam acessando esses dois centros. Mas a Uvibra sempre lutou pelo vinho fino, pela qualidade e pela cultura do vinho. Então, outro projeto que anda em paralelo é a Lei do Vinho, tá? É uma lei que foi instituída em 88, ela já passou por algumas readequações, mas ela precisa constantemente estar atualizada, né? O mundo do vinho, ele é rápido, vamos chamar assim, apesar de que um vinho demora alguns anos para ficar pronto, mas a legislação, ela tem que caminhar ao lado, porque vai dar uma garantia de qualidade, uma certificação para o consumidor que ele esteja provando um produto de qualidade. Então, outro desafio é essa lei do vinho, que ela já vem tramitando dentro de um comitê uma setorial, né? Então, com muitas propostas, ela está agora dentro do Ministério da Agricultura, passando por avaliações e logo deverá ser encaminhada para uma consulta pública. Então, primeiro ponto, tributação. Segundo, a lei do vinho, que são coisas que a gente a entidade tem que estar constantemente monitorando. Além disso, a Uvibra, né, o seu nome já diz, é a União Brasileira, né, a gente precisa, hoje, quando ela surgiu lá 55 anos atrás, o Rio Grande do Sul era monopólio da produção de vinho e atualmente já são 16 estados produzindo vinho, então a gente precisa levar essa cultura do vinho, a questão associativa para os demais estados produtores. Para o quê? Para que o setor ganhe força e homogeneidade, né? Eu acho que é muito importante. O Marcelo aí acompanha o setor há muitos anos e, pela bagagem, sabe o quanto é importante que o setor esteja unido e trabalhando em prol dos mesmos objetivos. Então, ali vem um terceiro pilar, né, que eu gosto de ressaltar, que é a busca de novos associados. A busca dessa comunicação e que essa entidade cresça em prol da cultura e do consumo moderado e da qualidade do produto brasileiro que vem agora provando mais do que nunca que a gente produz vinhos aí de excelente qualidade no nosso país. E nós temos duas questões bem bacanas, né, que hoje existem verbas tanto aqui no estado do Rio Grande do Sul quanto verbas federais que estão à disposição do setor para publicidade, marketing. Então, hoje, dentro do Rio Grande do Sul, nós temos o Concevites, tá? É uma entidade exclusiva do Rio Grande do Sul. Eu acho que é motivar que os demais estados produtores criem seus próprios Concevites e que a gente tenha aí no futuro próximo uma entidade nacional que possa nos representar aí frente ao governo federal, pautando, né, essas questões da lei, a questão de tributação. Acho que de forma global, né, seriam assim, então, os pilares que eu imagino que a entidade tenha que caminhar. Então, tributação, lei do vinho, novos associados, né, abranger toda a cadeia nacional e essas entidades aí em busca de verbas públicas, né, que acontecem ao redor do mundo, para que a gente use isso em incentivo ao produtor e também em publicidade e propaganda em prol do consumo e da cultura do vinho.
Obrigado. Gilson, quer perguntar uma coisa?
Eu queria perguntar uma questão que eu acho importante. Você falou do crescimento do número de produtores de vinho, e principalmente um vinho que cada vez mais está num ambiente que tem um mercado internacional competitivo, os vinhos estrangeiros. Pergunta bem simples, o que falta para o produtor brasileiro chegar ao nível de grandes produtores internacionais e de competitividade mundial?
Gilson, eu conto sempre uma história que minha sogra diz, né? Enquanto Michelangelo pintava a Capela Sistina, o Brasil estava sendo descoberto. Uhum. Então a gente tem tempo, né? O vinho precisa de tempo. Então não é do dia para a noite que isso acontece. A gente tem denominações de origem na França, na Itália, de mais de 200, 300 anos. O que isso significa? Significa que elas já identificaram as regiões e qual a variedade de uva que se adaptou bem a essa região. Porque um bom vinho, ele parte de uma excelente matéria-prima. E o Brasil, ele está caminhando para isso. A gente já tem a denominação de origem do Vale dos Vinhedos. Em Pinto Bandeira, está para ser certificada a primeira denominação exclusiva para espumantes do Novo Mundo. A gente já tem várias indicações de procedência. O que é isso? Então, são estudos junto à Embrapa, junto a alguma entidade, alguma faculdade, né? Normalmente, a Universidade Federal, alguma universidade particular também pode participar, onde ela estuda todo o terroir, todas as condições climáticas, e define, e ajuda a definir qual variedade melhor se adapta a cada região. Então, o Brasil tá nesse cenário, né? Identificando qual variedade se adapta bem a cada região. E, a partir daí, a gente começa a mostrar na garrafa a qualidade do vinho. E aí, a gente vai para concursos, né? O próprio Marcelo tem uma avaliação, onde a gente começa aí a abrir garrafa, né? Lado a lado com produtores do mundo muito conceituados, e aí a gente começa a perceber a qualidade. Então, é um trabalho lento, né? Um trabalho passo a passo, ele precisa de tempo como a maturação de um bom vinho.
Perfeito.
Excelente, Daniel. Muito obrigado. Obrigado, Gilson.
Eu que agradeço. Por aí, né, Marcelo? Me corrige se eu...
Nada, tá certo. Eu acompanho o vinho brasileiro há 30 anos, e nesses 30 anos a gente evoluiu 100.
Eu acho que essa globalização, né, os próprios enólogos aqui do Brasil buscando, muitos estagiando em Portugal, França, Itália, trazendo tecnologia, né, muita tecnologia, mas principalmente, né, olhando para o terroir, olhando para o vinhedo, e que a partir daí a gente consegue uma matéria-prima de qualidade e, consequentemente, um vinho de qualidade.
Daniel, obrigado por essa conversa. Sucesso aí à frente da Uvibra, e com certeza a gente tem tempo e vamos fazer desse tempo algo de qualidade para o vinho brasileiro. Obrigado.
Eu que agradeço a oportunidade aí.
Obrigado, Daniel. Obrigado, Gilson.
E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo pelo Instagram, @ Marcelo Copelo, Copelo com dois L's, e no site do Marcelo, marcelocopelo.com. 11:15, um abraço aos nossos ouvintes da CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e CBN Ponta Grossa.